Falando de Economia.
Chegou a hora da gente conversar aqui no primeiro item sobre economia. A gente sempre tem a participação da Instituição Fiscal Independente. Hoje, na figura de Josué Pellegrini, que é diretor da IFE. Boa tarde, Josué. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa.
Boa tarde, Pedro e ouvintes da Rádio Senado. Eu que agradeço o convite.
Josué, a gente tem na pauta o tema mais importante hoje no Senado, que é a chamada PEC emergencial. Essa PEC já estava na pauta da semana passada, por falta de entendimento, acabou ficando para a pauta dessa semana, está marcada para ser discutida já amanhã, na terça-feira, mas a votação para quarta-feira. Josué, essa PEC emergencial, ela foi apresentada em 2019, dentro daquele Plano Mais Brasil do governo, para poder conter gastos, enfim, criar algumas situações para o governo equilibrar as contas. Só que agora ela tomou um outro vulto, né? Ela virou uma espécie de contrapartida em relação à retomada do auxílio emergencial. Como que a IFE analisa a situação da PEC emergencial do jeito que ela está hoje colocada para votação aqui no Senado?
Perfeito, Pedro. Como você falou, né, a PEC ela foi apresentada já lá no final de 2019. Né? Já então era uma questão importante você ter instrumentos para controlar as despesas obrigatórias, que é um problema central, né, das finanças dos entes públicos, né, União, Estados e Municípios. Né? Nós temos o teto de gasto e se não controlássemos a obrigatória, todo o ajuste se recairia sobre as discricionárias, né, incluindo investimentos públicos, que é tão importante para a população, né? Então, a PEC tinha esse objetivo, possibilitar um maior controle das obrigatórias, deixando mais espaço para as discricionárias. Aí veio a pandemia, né? E aí novas questões surgiram. Então, o texto que foi apresentado na semana passada, ele tem, né, trata da questão do equilíbrio fiscal, das despesas obrigatórias, mas também trata das questões que derivaram da pandemia. E entre as quais as duas, o auxílio emergencial, né, e a introdução de regras definitivas para a calamidade pública. Né, porque, não sei se vocês lembram, no ano passado foi necessário aprovar normas específicas para flexibilizar as regras fiscais por conta da pandemia. Uhum. Então houve a necessidade de introduzir também regras definitivas, não necessariamente com relação ao coronavírus, mas qualquer outra calamidade que possa surgir no futuro. Então, isso tudo está no texto que foi apresentado na semana passada, né, que se espera que se aprove nessa semana.
Agora, Josué, o que a gente pode destacar como os principais pontos dessa PEC emergencial que agora está sob análise dos senadores e que tem a votação marcada aí para essa semana?
Olha, tem vários pontos centrais, né? Por isso que ela é tão importante, né? Temos um problema urgente, né? Que é a questão do auxílio emergencial. Eu acho que não há, ninguém discorda que será necessário que o auxílio emergencial continue por alguns meses ainda, embora que não alcance, não na dimensão que foi feita no ano passado, né? Então, acho que isso é concordância de todos. Mas também acho que há uma ampla concordância também que nós precisamos ter instrumentos na Constituição, né, para permitir com que nós tenhamos uma expectativa de sustentabilidade fiscal por parte de todos, né, o que possibilita que variáveis macroeconômicas, né, juros, inflação, câmbio, mais favoráveis para a nossa recuperação econômica, né? Além das regras de calamidade pública, que eu já comentei, né, e outros dispositivos que estão lá, que suscitam discussões também, como a questão da desvinculação, né?
Pois é, essa questão da desvinculação tomou a maior importância, porque foi um ponto em que houve divergência muito grande entre governo e senadores da oposição na semana passada. Porque, segundo os argumentos da oposição, essa desvinculação é o seguinte, me corrija se eu estiver enganado, mas é mais ou menos assim, ao mínimo, constitucional a ser investido em saúde e educação. Isso vinculado ao orçamento. Na proposta apresentada pelo relator, o senador Márcio Bittar, na semana passada, ele propõe essa desvinculação. E a oposição critica muito isso, então que haveria perda de recursos para saúde e educação. Esse foi um ponto crucial, assim, e isso travou a votação da PEC na semana passada. Houve muitas emendas apresentadas pela oposição, projetos alternativos, né, substitutivos, textos completamente alternativos. Houve uma tentativa de se desmembrar essa PEC e votar essa parte da desvinculação em outro projeto. Enfim, o fato é que ficou para essa semana e o senador Márcio Bittar se comprometeu, diante desses desdobramentos, a já apresentar um texto abrindo mão dessa desvinculação. Então, já deixando isso de fora para priorizar a aprovação da PEC e garantir o auxílio emergencial. Como que a gente pode entender, caso isso se configure mesmo, se o novo relatório apresentado não contém essa desvinculação e priorize a questão do auxílio emergencial com esses outros pontos que a PEC traga? Pode ser uma saída, né?
Sim, sem dúvida. Como você falou, né, o texto apresentado pelo relator, ele altera lá o artigo 67 da Constituição, que trata de vinculações. Ele altera de forma geral, né? As vinculações, elas são muito disseminadas no nosso orçamento, e a desvinculação, ela realmente traz problemas, né? Ela dificulta a melhor alocação dos recursos e dificulta também a busca do equilíbrio fiscal. Então, ela tem que ser usada de forma parcimoniosa, né? E ali foi vedada a vinculação de receitas públicas, né, no texto, e enumerado as exceções, né? E as exceções não constam saúde e educação, de tal forma que pela proposta feita não haveria mais a vinculação da receita de impostos para a saúde e para a educação, né? O que gerou toda a repercussão que você bem apontou, né? Há a expectativa de que haja alguma alteração, que seja apresentado um texto revisto. Não sei se teria a revisão de algum outro ponto, né? Porque outros pontos também levantaram discussões, né? Mas realmente o ponto que mais chamou a atenção foi, que teve mais repercussão, foi a da saúde e educação. É possível que ele não apareça novamente, ou que apareça numa versão mais branda, né? Cabe lembrar que na versão inicial da PEC 186, o limite de saúde e educação era dado em conjunto, né? O limite seria mantido, né? Uhum. Saúde e educação, mas conjuntamente, não um limite para cada um, né? Então, uma opção também que seria possível. Mas se de fato esse dispositivo não constar mais, aumentaria uma chance de aprovação. Mas não garantiria, tá? Porque tem outros problemas, problemas não, há outros pontos lá que levantam discussão. Acho que um risco que nós corremos, Pedro, é bom destacar isso, tá? Só se aprove o auxílio emergencial, que é realmente o mais urgente, dada a nossa situação com a pandemia, né? Mas o risco é que se aprove isso e os outros pontos fiquem para depois e acabam não tendo o devido impulso e motivação para tratar das outras questões, que são igualmente importantes, né? A busca de instrumentos para conseguir a sustentabilidade fiscal do país, né?
A gente poderia correr o risco de a chamada PEC emergencial ter virado uma PEC do auxílio emergencial e a gente perder talvez toda a preocupação com a equalização dos gastos públicos, enfim, como era uma preocupação da PEC emergencial lá no fim de 2019, mais ou menos isso.
Exatamente, com um agravante, né, que a nossa situação fiscal hoje é pior do que era naquele momento, né? A nossa dívida, ela subiu de 76% para 91%, 15 pontos do PIB, né? Em boa medida por conta das próprias despesas suscitadas pela pandemia, que foram em boa parte necessárias, embora tenha ocorrido alguns excessos, mas em boa parte foi necessário. Então, agora, as razões que levavam a necessidade da PEC emergencial lá no final de 2019, agora são ainda mais fortes, porque a nossa situação fiscal é mais grave e está afetando as variáveis macroeconômicas, né, que, como eu citei, e que prejudicam uma recuperação mais acelerada da economia brasileira, né?
Tá bom, Josué Pellegrini, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Agradeço muito sua participação aqui no primeiro item e a gente vai aguardar aí os desdobramentos da votação da PEC emergencial marcada para essa semana. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Um abraço, Pedro. Agradeço novamente o convite, viu?